pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal. Eu sou Marcelo Torres e este é o Giro da Semana, o podcast que aprofunda os temas que você viu no noticiário.
Oi, gente, eu sou a Márcia Dantas e agora você vai entender melhor os principais assuntos da semana que a gente mostra no SBT Brasil. Aqui a análise vai ser mais profunda, mas eu prometo dar um toque de leveza e alegria nesse bate-papo.
Olá, eu sou Léo Cavalcante e nessa semana a gente traz três temas: a acusação de pedido de propina na compra de vacinas, a suspensão preventiva do contrato da vacina indiana Covaxin e a crise hídrica.
Nosso primeiro tema, então, é a acusação a Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do governo Bolsonaro, de pedir propina durante a negociação de vacinas contra a Covid-19, o famoso $1 por dose, que repercutiu muito em todos os veículos de comunicação. A denúncia foi feita pela Folha de São Paulo e repercutiu também, é claro, no nosso jornal, no SBT Brasil. Vamos ouvir, então, a reportagem da Natália Fruê para entender melhor sobre esse assunto.
Roberto Ferreira Dias estava no Ministério da Saúde desde janeiro de 2019, início do governo Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado depois que o jornal Folha de São Paulo trouxe a informação que, como diretor de logística, pediu o pagamento de $1 em propina para cada dose de vacina contra a Covid que fosse vendida ao governo brasileiro pelo laboratório americano Davat. A denúncia partiu de Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da Davat. Dominguete afirmou que teve um jantar com Dias, que teria sido indicado ao cargo pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e com o tenente-coronel Marcelo Blanco, que foi assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Esse encontro aconteceu em 25 de fevereiro, quando o ministro da Saúde ainda era o general Eduardo Pazuello. A Davat tem sede no Texas, nos Estados Unidos, e é reconhecida mundialmente por ser distribuidora de vacinas e medicamentos em mais de 60 países.
Bom, antes de comentar esse tema, nós temos uma convidada especial hoje para nos ajudar a entender essa análise. Bem-vinda, Gabriela Vinhal, repórter do SBT News.
Oi, gente. Obrigada pela oportunidade.
Seja bem-vinda, Gabriela. E para você se sentir em casa, eu já vou começar mandando um torpedo aí para o seu colo, porque aqui o papo é quente. Queria saber se, na sua opinião, essa exoneração do Dias e a denúncia de propina envolvendo o integrante do governo Bolsonaro, se, na sua opinião, isso impacta o presidente.
Bom, Marcelo, acho que nesse caso a gente tem que analisar alguns pontos, né? Em meio a uma CPI que investiga ações do próprio governo durante a pandemia, uma acusação de corrupção que teria acontecido dentro do Ministério da Saúde desgasta a imagem do governo, né? E na avaliação dos senadores da CPI, a exoneração foi um pouco tardia, né? E simbolizaria aí uma defensiva por parte do governo nesse caso. Mas também, ao mesmo tempo, integrantes do governo defendem que a exoneração, por exemplo, ocorreu porque a postura do ex-diretor foi contra todas as diretrizes do governo Bolsonaro, né? Vale lembrar também que uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente durante as eleições de 2018 foi o combate à corrupção. Então é um tema muito caro para o presidente e também para o eleitorado dele, né?
Com certeza, Gabriela. E você viu que ele reforçou ainda mais que não existe corrupção no governo Bolsonaro. Ele falou mais uma vez, inclusive o ministro também, Fábio Faria, colocou nas redes sociais dele essa mesma fala aí. E, enfim, a gente vai aguardar que, depois dessa denúncia de propina, vários partidos políticos, movimentos sociais e entidades civis entregaram na Câmara dos Deputados um documento que chamaram de super pedido de impeachment de Bolsonaro, com mais de 100 assinaturas. E nesse pedido existe uma lista que aponta 23 crimes de responsabilidade que o presidente teria cometido. Entre eles, erros no combate à pandemia e ataques ao processo eleitoral. Léo, esse pedido vai para frente ou não?
Márcia, um pedido de impeachment, ele tem que envolver mais do que partidos, mais do que entidades, também o desgaste do presidente. No caso, a popularidade, a queda da popularidade e movimentos de rua. De certa forma, as ruas têm reagido, né? Existe hoje, claramente, um confronto de bandeiras, tanto do ponto de vista dos governistas, os defensores do governo Bolsonaro, quanto da oposição. Mas o presidente Bolsonaro, ele ainda tem uma margem confortável. Neste momento, a margem confortável de apoio dele indica que esses pedidos de impeachment ele não avancem. Eu tenho um número mágico. Eu vou te falar. Para algum pedido de impeachment avançar, um presidente, seja ele quem for, qualquer presidente, tem que estar abaixo de 16% de popularidade. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, por mais que as últimas pesquisas tenham indicado uma queda em relação a esse apoio, ele ainda está distante dos 16%. Então, hoje, esses pedidos de impeachment, respondendo a sua pergunta, eles não avançam.
Por enquanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele funciona ali como uma barreira para qualquer tentativa de impeachment. Todas as vezes em que ele fala sobre o assunto, ele dá declarações muito firmes de que ele não vai aceitar um pedido, de que não tem motivo para isso. Eu acho que com o cenário como está, o impeachment não prospera. Mas isso é uma opinião minha. O que você acha, Gabriela?
Bom, Marcelo, concordo 100%, né, com o que você falou. É isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem se mostrado um fiel aliado do presidente Jair Bolsonaro. E também vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro tem uma base agora ampla no Congresso Nacional, né? Na Câmara dos Deputados ele conta com o apoio do Centrão. Então, por enquanto, realmente, essa questão do impeachment pode não avançar mesmo. Mas também tem outros pontos que a gente tem que analisar, né? Foi como o Léo disse, a respeito da movimentação das ruas, né? Da queda da popularidade, se vai cair ou não, se vai aumentar um pouco a rejeição do presidente. Porque o Centrão também tem disso, né? Ele, ao mesmo tempo que ele se alia, ele também pode virar as costas eventualmente. Isso acontece geralmente quando o presidente acaba perdendo um pouco dessa popularidade.
Tá certo, Gabriela. Muito obrigada pela sua participação nesse tema e eu espero ter você mais vezes aqui com a gente no podcast Giro da Semana.
Obrigada, gente.
Olha, meninos, essa semana também deu o que falar para o governo Bolsonaro, né? A gente vai mudar de tema, mas ainda tem a ver com o primeiro, porque a nossa segunda pauta é justamente a Covaxin, a suspensão preventiva do contrato desse imunizante por conta das denúncias de supostas irregularidades na negociação. Vamos entender um pouquinho melhor, então, esse cenário na reportagem da Sônia Guerreiro, do dia 29 de junho.
As supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin foram denunciadas à CPI da pandemia no Senado pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Eles apontaram inconsistências na quantidade, na forma de pagamento e na inclusão no processo de compra de uma empresa com sede em Singapura, a Madison Biotech, que não fazia parte do contrato. Na CPI, parlamentares da base do governo defenderam a atuação do Planalto na apuração do caso. Os irmãos Miranda disseram à comissão que as possíveis irregularidades no contrato foram comunicadas ao presidente Jair Bolsonaro num sábado, dia 20 de março. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou que no dia 22 de março, Bolsonaro pediu apuração para o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, exonerado do cargo no dia seguinte.
O ministro determinou que então o secretário executivo, Elcio Franco, realizasse uma averiguação prévia dos indícios de irregularidades e ilicitudes apontados. Foi realizada uma avaliação cautelosa e criteriosa do secretário executivo, Elcio Franco, acerca da denúncia de irregularidade contratual apresentada pelo parlamentar Luiz Miranda.
Mais uma polêmica envolvendo o governo federal e a compra de vacinas, o que está diretamente ligado à CPI que investiga a atuação durante a pandemia do governo. Bom, Bolsonaro declarou que não houve irregularidade e afirmou que não tem como saber de tudo o que acontece no seu governo. Até onde essa afirmação pode ser considerada verdade, Marcelo, ou ele está tirando o corpo aí dessa história?
Olha, Márcia, o Bolsonaro ele tem batido na tecla desde o começo de governo que esse governo não teria corrupção. Ele falou diversas vezes nessa semana que esse é um governo sem escândalo de corrupção, comparou com governos passados que, segundo ele, tinha escândalo toda semana. Então, para ele, qualquer tipo de menção ao governo envolvendo irregularidades é uma coisa que não cai bem. É uma coisa que, para a base dele, não cai bem. Um dos grandes argumentos dos defensores do presidente sempre foi esse, de ter um governo limpo. Então, é uma situação bastante incômoda para o governo federal.
É preciso notar alguns movimentos já feitos pelo governo. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, em momento nenhum, tinha confirmado a conversa em relação ao Luiz Miranda, ao deputado. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou um documento ao Ministério Público dizendo que sim, o presidente Jair Bolsonaro o procurou logo depois da conversa com o Luiz Miranda para que ele avaliasse a denúncia do Luiz Miranda. E o Pazuello diz que chamou o imediato, no caso o secretário executivo, o Elcio Franco, e disse: analise esse contrato, analise essa questão. E assim continuou o processo. Não precisou, então, segundo ele, segundo Pazuello, informar a outras autoridades, no caso a própria Polícia Federal, afinal de contas, não encontrou irregularidade na questão. Então, esse foi o primeiro movimento do governo. Segundo movimento do governo foi suspender o contrato da Covaxin. Então, do ponto de vista técnico, o governo já vai fazendo alguns movimentos.
E agora o Ministério Público já abriu uma investigação criminal também para realmente ver quem são os responsáveis por esse contrato aí que existem indícios de irregularidade nele. Então, a gente vai continuar acompanhando. Agora vamos para o terceiro e último tema da semana, a conta de luz, que já vai pesar no bolso do consumidor, vai ficar ainda mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu aumentar o valor da tarifa da bandeira vermelha 2 em mais de 50%. Vamos entender melhor na reportagem da Carla Lucena para o SBT Brasil no dia 29 de junho.
A partir de julho, a bandeira vermelha patamar 2 passa de R$ 6,24 para R$ 9,49. A cada 100 quilowatts consumidos. Uma família que consome em média 150 quilowatts por mês, em vez de pagar em torno de R$ 118, vai receber uma conta de R$ 124.
É um sinal de preço que mostra para o consumidor o custo real da geração no momento em que ele está ocorrendo, dando inclusive oportunidade, diferente do passado, do consumidor se programar e adaptar o seu consumo e fazer um uso mais consciente de energia.
A decisão da ANEEL de aumentar a bandeira tarifária faz parte das ações para enfrentar a crise hídrica, considerada uma das piores da história. Isso porque, quando falta água nas hidrelétricas, a solução é comprar energia de fontes mais caras, como as termoelétricas. E aí, o repasse ao consumidor é inevitável.
Bom, chegou a crise hídrica, mas não é a primeira vez que ela acontece no Brasil. Em 2014, a gente viveu um cenário semelhante, falando aí do aumento da energia, né? Será que a gente não aprendeu nada com essa primeira crise? E essa nova que a gente pode viver agora, poderia ter sido evitada?
É difícil você evitar uma seca dessa proporção que a gente está enfrentando agora. Tem, claro, soluções a longo prazo, que é a primeira delas e mais importante, cuidar do meio ambiente, mas uma vez que a curto prazo não há uma solução para a seca em si, a solução de médio prazo, que deveria estar sendo construída há mais tempo, no caso da energia elétrica, é investir em fontes de energia mais confiáveis e fontes de energia principalmente limpas, como energia eólica, por exemplo, porque pode parar de chover, mas nunca vai parar de ventar, por exemplo. Pode parar de chover, mas nunca vai parar de fazer sol, no caso de energia solar. Então eu acho que são fontes de energia que deveriam estar muito mais presentes na matriz brasileira.
O aumento de luz, ele vem justamente porque a gente precisa, acaba ficando refém das termoelétricas e aí aumenta o consumo, aumenta a bandeira, se levanta outra bandeira de consumo. A gente tem aumentado aí a nossa conscientização em relação a esse tema. Mas, por outro lado, o Brasil e o país, o governo, os governos, né, não conseguiram avançar em fontes alternativas de energia. Então, a gente fica sempre dependendo das hidrelétricas e, neste caso específico, indo para termoelétricas, que aumenta-se o preço, aumenta-se o custo.
Mas agora o governo, né, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, fez um pronunciamento essa semana e já pediu para o brasileiro um uso mais consciente e responsável de água e energia, né, para a gente evitar que o prejuízo seja ainda maior com essa crise, porque é uma seca que não se via há 91 anos, né, é o que a gente tem aí de registro. E o governo Bolsonaro também criou aí uma Câmara Interministerial, né, uma comissão que deve aí ver, gerir essa crise hídrica no país. Então, Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigada pela participação de todos e até semana que vem. Um beijo.
Obrigado, gente. Mais uma vez foi um prazer ter a companhia de vocês. Eu me despeço por aqui e espero vocês daqui a 7 dias, mais ou menos. Tchau, tchau.
Um abraço mais uma vez. É um prazer estar com esses dois aqui, Marcelo e Márcia. Agradeço também a nossa produção, a Letícia. E siga o SBT News no Instagram. Até lá, até a próxima. Um abraço a todos.
Esse podcast foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Torres, Márcia Dantas e Leonardo Cavalcante. Produzido e roteirizado por Letícia Mota. Editado por Paula Rodrigues e idealizado pelo jornalismo do SBT.